Tem a participação do engenheiro Murilo Teixeira Gonçalves, de São Gabriel, se formou na Universidade de Santa Maria, tem especializações, enfim, e o Murilo trouxe um case de sucesso junto ao Projeto Aquários, junto à Universidade de Santa Maria, sobre um manejo de pecuária, integração pecuária, soja, vocês têm... E eu gostaria que você contasse, dividisse com a gente, né, os nossos produtores aqui da nossa região, esse case, você que contou uma história muito bonita aqui, inclusive de vida, né, uma propriedade que vem dos seus antepassados, né? Tudo
bom,
bem?
Prazer, obrigado pelo convite, participar. Realmente nós fizemos parte da quinta geração da família já trabalhando no agronegócio.
Certo.
O nosso sistema de produção hoje ele é agrícola e pecuário, mas nós temos mais de 100 anos, em torno de 120, 130 anos produzindo pecuária e 26 anos produzindo agricultura.
Agricultura, você vem da região de São Gabriel?
São Gabriel, Rio Grande do Sul, metade sul.
Então, metade sul de São Gabriel?
Metade sul do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Isso, tá? Adiante de Santa Maria, mas
isso,
é...
Um pouco mais para baixo, perto de Bagé, do Pedrito ali.
Sim.
A agricultura ela entrou no sistema, num primeiro momento, para, como eu disse no depoimento, para que a gente pudesse expressar o potencial genético da pecuária. Uhum. Não se visualizava essa magnitude da proporção que ela tomou. Mas, passado esse primeiro momento, a gente viu que a gente tinha algumas características diferentes da metade norte, mas poderíamos produzir sim no mesmo potencial da metade norte. Conseguimos atingir esses potenciais, atingimos boas produtividades e aí chegamos nesse novo momento da agricultura sustentável que eu digo, que é na questão do carbono. Então, quando a gente foi analisar as primeiras análises de empresas que foram ao nosso encontro para coletar o nosso solo, a gente viu que às vezes nós tínhamos mais carbono do que muitas outras empresas que talvez tivessem mais tempo de agricultura.
Certo. Mas assim, só antes de nós entrar na questão da extração do carbono e essa questão do crédito de carbono, que ainda está muito novo para os produtores, né? Eu gostaria que você puxasse um pouquinho do manejo, como é que vocês fizeram, por exemplo, como o plantio da soja para vocês lá é de 26 anos para cá, né?
Isso.
É muito novo, né? Em relação à nossa região aqui. Que...
Sim, tem 50, 70 anos de agricultura.
Exatamente, é. Então, como é que isso evoluiu, hein? E você, no seu depoimento, mostrou que vocês nunca escarificaram a área.
Exato. O meu bisavô, ele já tinha, empiricamente, mais uma frase que dizia assim, nunca se pode colocar luto na terra. Como o nosso solo é um solo mais escuro, é um solo franco, mas ele tem uma porção orgânica, vamos dizer assim, especial, quando se revolvia no tempo dele para fazer uma horta, ficava em luto o solo. Quando a gente começou, a gente buscou assistência técnica, dos melhores técnicos que a gente achou para nos acompanhar, e eles nos disseram, a forma para a gente produzir hoje mais sustentável é sistema de plantio direto sem o revolvimento do solo. Então a gente simplesmente passou uma roçadeira, quando rebrotou a gente passou o glifosato e introduziu sobre a forma de plantio direto.
Isso quando não tinha as coberturas ainda?
Não se falava em cobertura,
claro, sem dúvida.
Mas nossa ideia era cobertura. Por quê? Claro. Porque a soja entrou no sistema para fazer comida para o gado. Então fizemos a soja pensando no que viria depois, que era a aveia e o azevém, no nosso sistema. Então, sempre tivemos as culturas de cobertura. Claro. Hoje, nós estamos intensificando esse processo. Mas a gente teve policultivos há 40 anos atrás, vamos dizer assim, há 26, 27 anos atrás, quando o pai e a mãe iniciaram, eles já faziam trevo com aveia e azevém. Eles já tinham alguns policultivos focados para a pecuária.
Para a pecuária.
Isso. E aí a gente foi desenvolvendo a agricultura. Hoje produzimos milho, soja, já produzimos trigo, hoje já não produzimos mais para favorecer a pecuária. E estamos desenvolvendo esse trabalho.
Muito bem. Então, e aí a partir disso, a partir do momento em que a agricultura, a produção de grãos virou uma fonte de renda, né? Se evoluiu mais e você hoje trabalha com a questão da extração de carbono, né? Com crédito de carbono, como é que funciona?
Sim. Sempre lembrando que a gente hoje não diz que trabalha nem com pecuária nem com agricultura, a gente trabalha com sistema de produção. E nesse sistema de produção, como eu comentei ali no depoimento,
sim,
algumas vezes o mais difícil, que é um casamento perfeito no meu ponto de vista, agricultura e pecuária, mas nós temos um algoritmo. Uhum. E esse algoritmo, se a gente favorece um ou outro, a gente acaba prejudicando também um ou outro.
Claro.
Então, no nosso sistema de produção, a gente conseguiu expressar o potencial genético da pecuária, que era o nosso primeiro momento, entrada da agricultura para aumentar o potencial genético, melhorar o resultado da genética da pecuária. Passado esse primeiro momento, a gente foi e elevou os níveis de produtividade da cultura da soja, principalmente, para níveis aí de 6 mil quilos no sequeiro, ou seja, com alta tecnologia. E hoje nós trabalhamos esse sistema junto, tentando levar os dois juntos, num algoritmo que é positivo para os dois lados.
Claro.
E o resultado que nós estamos vendo isso, que nós participamos de um projeto piloto de uma grande empresa aí, e tem mais três empresas analisando nosso solo hoje, foi que alguma interação está acontecendo. Porque dessa empresa mesmo, são 142 produtores, propriedades no Brasil, nós estaríamos aí dentro dos cinco.
Opa.
Então, isso a nível nacional.
Nível nacional.
A gente tá agora, como tu bem sabes e acompanha, é um tema muito novo, que a gente, quando a gente fala em metagenômica, a gente fala num exame que pode dar 5 mil micro-organismos.
É difícil medir, né?
É difícil de saber qual saber que a gente qual, quer, qual que isso,
ah,
aquilo.
Qual o organismo o, vivo
exato,
que precisa estar ali,
isso,
né?
Hoje a gente sabe, por exemplo, que nem eu citei, ariosulfatase, beta-glicosidase, são enzimas que são mais responsáveis por esse sequestro de carbono. Então a gente está galgando essas informações aí. Realmente também estamos curiosos para ver quando é que vai vir esse retorno financeiro, mas o que a gente está vendo? Que isso, o ganho primário ainda vai ser na eficiência do uso da água, na eficiência do uso de nutrientes, na sustentabilidade do sistema, trabalhando ali, como tu viu, com abelha no meio do sistema,
com minhoca.
Isso aí vai agregar muito mais que o carbono. O carbono vai ser, no meu ponto de vista, aquela situação da empresa ou da pessoa
depois, né?
que vai ser recompensado. Mas hoje a gente já está vendo um acréscimo de lucratividade fantástico com esse
sistema. Você já está colocando hoje algumas enzimas que não tem no seu solo, né? Aliás, você tem um projeto agora dentro da sua propriedade lá.
Nós temos uma biofábrica.
Uma biofábrica,
isso,
né? E quantas enzimas vocês estão trabalhando hoje com...
Na verdade, nós produzimos os micro-organismos.
Isso.
E os micro-organismos que eles vão produzir as enzimas.
As enzimas, é isso.
Isso. Hoje nós estamos com 4 biorreatores lá dentro e nós produzimos, esse ano, nós produzimos 9. Mas a soma do utilizado ali, eu acho que vocês viram ali, foi em torno de 12, porque fungos é um pouco mais complexo de produzir. O fungo, ele, depois que ele contamina, tu não consegue tirar ele. Então hoje nós estamos produzindo basicamente bactérias, bacilos principalmente. E realmente, o que a gente está tentando fazer, que eu coloquei ali? A gente está tentando introduzir mais vida. Os resultados que eu mostrei ali de 56% de incremento, onde a gente vê um custo de fertilizante que foi feito na área com em torno de R$ 1.700 por hectare. E foi feito nas duas áreas que eu mostrei ali.
Uhum.
E nos biológicos, produzindo em casa, nos custou 100 e o incremento foi 56%. Então isso a gente nos leva a pensar. Esses micro-organismos, eles são o motor da nossa fábrica. Eles são os operários da fábrica.
Claro.
Os micro-organismos são os operários do solo. Se a gente tem eles, eles vão levar o nutriente até a planta. Eles vão. Então, esse é o sentido que eu estou vendo. Que daqui a pouco, não o crédito de carbono vai vir, mas nós vamos diminuir o custo de produção de uma forma mais sustentável, fazendo menos interação exótica, trabalhando mais com natural e sustentabilidade.
Pois é, como é que você trabalha a compactação lá na sua região, já que você tem uma interação com o gado, né? Com a pecuária? E muitos produtores têm essa visão de que o gado daqui a pouco vai compactar o solo.
Perfeita pergunta. Por isso que eu falei antes, o algoritmo.
Sim.
Existe um algoritmo onde, se tu favorecer a pecuária, tu prejudica a agricultura.
Sim.
Então, esse algoritmo, principalmente para mim, que faz parte da quinta geração, foi difícil passar para as gerações passadas. Está sobrando comida, mas hoje basicamente os nossos animais eles caminham em cima de camas.
Hoje eles, não compactam.
Onde não compacta, não posso dizer que não compacta,
sim,
mas
claro,
eles saem das áreas um período para depois ser diferido novamente, onde, como eu disse também, quando o animal pastoreia, a própria planta ela emite mais raiz e essas novas raízes vão produzir mais exudatos que vão alimentar mais micro-organismos. Então é o sistema aquele que se retroalimenta que eu estava comentando.
Com certeza. Olha, um baita case, né? E você... eu queria medir em produtividade, por exemplo, você chegou a ter um ganho, quando começou a botar os biológicos, você tem ganho, o quanto de ganho você tem na soja, por exemplo, em incremento de produção, e o quanto você tem em conversão de carne no gado, né? Daqui a pouco, em conversão, né?
Eu mostrei um pouco desses dados ali. Os biológicos é um tema bem novo. Ele é mais novo que o carbono, vamos
claro,
dizer assim.
Com certeza.
A gente foi analisar o carbono e a gente viu, tem os micro-organismos, eles que são os responsáveis, vamos estudar eles. O que acontece? Nossa região é uma região de muita área de abertura. Ali eu mostrei dois exemplos de áreas de abertura, que é onde está dando mais drástico, né? Eu não sou pesquisador, eu sou produtor, então acaba que a gente não se dedica tanto. Vou citar esses dois exemplos.
Perfeito.
O ano passado, uma estiagem gigantesca para nós também. 36 sacos de média de produtividade do talhão. Nós tivemos uma variação de 8 sacos a mais com o blend biológico do que sem o blend biológico.
Mas é um baita incremento.
Esse ano nós aumentamos o número de micro-organismos, fizemos algumas aplicações aéreas, nós tivemos um incremento, até então não foi colhida, mas foi coletado legumes, foi pesado, foi analisado diversos fatores. Nós estamos imaginando um ganho acima de 50% em áreas de abertura, como eu lhe disse.
E o custo baixou com os blends?
Na verdade, a gente está entrando na área dos biológicos e ainda não está mexendo muito. Mas nos da parte aérea, sem dúvida. Nós fizemos uma aplicação que custou menos da metade do que se a gente fosse usar os químicos e funcionou fantasticamente. A gente viu mais diversidade, a gente viu mais hifas no solo, enfim, um sistema que está se mostrando, assim, além de mais econômico, vai trazer mais produtividade.
Você nomearia esse sistema como que é? Como é que a gente pode chamar esse sistema de produção?
Bom, eu botei o título, não sei se tu viu isso
ali. Não cheguei a olhar.
O título do meu depoimento é O Universo Invisível e a Ciência do Infinito. Porque o que eu disse ali no encerramento? Que as pessoas devem pensar que o solo é como um hotel infinito.
Sim.
Um hotel que tem infinitos quartos. Então quando a gente chega um próximo hóspede, tem que pedir para que todos os hóspedes troquem um quarto para frente. Podiam me perguntar, mas por que não manda pro último? Nós não temos um último quarto, ele é infinito, a magnitude do nosso solo ele é infinita. Quando a gente coloca um blend de micro-organismos, a gente chega um ônibus de hóspedes.
Sim.
Então a gente tem que pedir para que todos mudem para o dobro do seu quarto.
Os que
do 4 vai para o 8, do que está para o 8 vai para o 16, do 16 para o 32, que aí abre espaço para esses novos micro-organismos
atuar.
O que vai acontecer?
Eles vão atuar sempre na parte de cima do solo, né?
É que está a grande questão. A gente tem que corrigir perfil, colocar policultivos para que a gente dê mais estrutura para esse hotel para receber mais micro-organismos e ter mais vida.
Perfeito. Muito bem, Murilo. Obrigado por compartilhar a informação, porque de nada adianta você fazer um experimento e não compartilhar com as pessoas, né? Compartilhando que a gente vai desenvolvendo a agricultura, né?
Que a gente cresce. Eu que agradeço a oportunidade de poder
bater. Muito bem. O Murilo... me permita que é Gonçalves,
Teixeira Gonçalves,
né? Que é de São Gabriel e veio aqui no case do professor no projeto Aquários, né? E o professor Telmo Amado que coordenou esse evento.